Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta. Estamos chegando aqui para mais um Ilumicast, o podcast dos Illuminati, dos amigos aí do grupo do WhatsApp. É o nosso sexto episódio, com atrasinho de uma semana aí, porque tivemos alguns problemas técnicos na semana passada. Mas estamos chegando agora essa semana com um episódio bem bacana aí, onde a gente falou um pouco sobre teorias conspiratórias. NASA, OVNIs, operações secretas e um pouquinho sobre o universo paralelo e alguns relatos também, relatos nossos, relatos de conhecidos aí. Ficou um episódio bem legal, tivemos um papo bem interessante aí, espero que todo mundo curta. Já deixa aí, ó, já segue o nosso canal no Spotify para não perder os próximos aí. Chama!
Como é que aquela mulher vende algum produto para saúde falando daquilo?
Claro. É porque aquilo ali é aquilo ali na real é uma técnica de hipnose, mano. Ela fala aquilo ali para atrair atenção.
Pode ser.
Sim, é só ver a cadência da voz dela.
É.
Mensagem subliminar, né?
E ela tava vendendo esses tempos atrás também o cogumelo do sol, cara. Vocês lembram do cogumelo do sol?
Cogumelo
do sol.
O cogumelo do sol me faz
que é ruim.
Como é que é o nome dela, velho?
Araci.
No show business, cara.
Araci. Mas não é. Mas não é Araci Balababaniá.
Balagarané.
Balagarané.
Ô, cara, alguém de vocês vai falar sobre o Homem do Rá? Acho que alguém já falou.
Não, cara. O homem do Rá, não.
Ah, procurem rapidamente, cara. Eu tava falando. Quando a gente decidiu falar disso, eu comecei a lembrar da década de 90. E aí tinha o Homem do Rá, velho. Que ele... hoje é engraçado. Na época era bom, cara. Ele falava... Era basicamente isso. Na verdade, ele gritava Rá e aí apareciam umas luzes. O cara entortava não sei mais o quê.
Ah, pode crer.
É, isso, cara. Esse era o Thomas Green Morton, o Homem do Rá.
Nossa senhora.
Parecia um fantástico, inclusive, não parecia?
Isso, ele. Exatamente, esse cara aí. Aí ele foi desmascarado, na verdade, no Fantástico, né?
Meu Deus, cara.
Como se precisasse, né? Alguém desmascarar um cara que faz isso.
Pior era o Mr. M, né, cara? Que ele mesmo se desmascarava.
Era onde, cara, que passava, era no caso na época, né, na Pampa, eu acho, que dava os... Não, no SBT, no SBT. Que dava no os SBT. Casos extraordinários, assim. Lembra da menina aquela que aparentemente algum ser brincava com ela, com o colchão? Vocês lembram disso?
Ah, ah, cara.
Rio Grande do Sul.
Ah, aquilo, eu tinha um medo daquilo, cara.
Isso foi no Rio Grande do Sul, não foi?
É, eu acho que era bizarro aquilo, velho.
Que daí também ela movimentava as coisas, ela tinha telecinese e tal.
Nossa,
não, não, aquele ali parece que era punk.
Sabe onde
ali
é
mesmo,
que dava,
né?
Isso aí, cara? Em Teledomingo?
A menina, a menina do colchão, bota a menina do colchão no...
Ah, eu nem quero ver, eu tive que me recuperar danos daquilo, eu não quero mais
Nossa,
ver.
Nossa, que
cara,
loucura.
Pior que o Linha Direta também tinha uns casos muito fodas, assim.
Tinha,
eu acho que foi na... Da noite dos OVNIs, quando eles fizeram, assim, que, nossa senhora, eles faziam a reconstituição do troço e era muito assustador, eles já faziam pra isso mesmo.
Uhum.
Então, o cara assistia aquilo ali e não dormia semanas, né?
Eu não sei vocês, cara, mas eu tinha medo de Linha Direta, velho. Começava aquela também, porra e eu...
Linha Direta e do...
Você decide.
Você decide. Vai, eu ia dizer isso agora, Guilherme. Você decide, era legal.
Ah, isso aí eu não sei o que é, meu nome.
É praticamente um jogo do PS4, né?
Aham.
Esses novos, né?
Tu ia decidindo o rumo da história.
O Until Dawn, aquele.
Eu não gosto de jogo assim.
Pô, vamos se apresentar, então.
Pera aí, só um pouquinho. Deixa eu fazer um negócio aqui, rapidão.
Deixa eu fazer um X aqui, só.
Deixa eu fazer uma massa de aqui.
Peraí, só um pouquinho, deixa eu só terminar aqui.
Deixa eu só levantar essa parte do muro.
Essa é minha voz. uma semana tomando ômega 3. Essa aqui é a minha voz. Semanas tomando ômega 3. Viu como vale a pena
comprar uma... Cara, é agoniante, velho. Tu assiste a propaganda porque tu quer que ela termine, cara. Eu acho que, inclusive, vai de acordo com o assunto, porque ela, com certeza, deve ser um alien, alguma coisa do tipo.
Pela voz que ela tem, eu acredito que sim. Te lembra muito ET Bilu, né? Mas ET Bilu ainda não é o tema desse podcast.
Não, não.
Nesse momento.
Não, nesse momento, ele, não.
Ele merece um
específico. Merece, né? Merece um específico. Merece um...
O cara... O cara... Enrolou uma toalha na cabeça. Colocou uns óculos e foi pro meio do mato, cara.
E falou,
E o mais incrível, eu imagino a cara do cameraman, né? Porque daí começaram a botar luz e. Apaga a luz! Apaga a luz! Óbvio, né, meu? É óbvio, né? Eu só vi que o cara. Que bizarro, cara. Que coisa triste.
Eu vou chegar igual
o Tarmania.
A gente já podia usar só esses minutos que a gente ficou falando e dava um podcast.
Dá.
Meu, bugou meu note. Tem 50 bagulho travado na tela que eu não consigo ver nada, velho. Vou chegar igual o Tarmania.
É o Kevin novamente.
Meu Deus, velho. Partiu, meu. Vamos começar, então,
partiu, mano.
As apresentações.
Aqui quem fala...
Neco, arroba não eras, com microfone novo, me exibindo. Uau.
Nossa.
Aqui é Juliano, arroba Juliano Bebê, com microfone antigo.
Microfone velho. Se apresentem-se aí, rapaz.
Aqui é o Neto, com microfone de 10 reais. Uhum. Impressionante. É.
Né, guri?
Te apresenta, Matheus. É o Matheus tá jogando, cara. Ele... Liga esse videogame, ô merda.
Aqui é Matheus Frásio. Arroba mateus.mello.3 no Instagram.
Eu não, caralho,
meu amigo, não trocou essa porra ainda, velho.
Não, vamos meu arroba por enquanto. É isso aí que vai me fazer sucesso. Eu, desde que começou esse podcast, eu ganhei 0 seguidores. Tô tentando manter a média aí, né? Que é uma média muito boa.
Claro.
Tô aqui falando pelo microfone do. Pelo microfone do celular.
Uhum.
Bom, né, então.
Altíssima qualidade. Então tá, meu, vamos começar aí falando do que a gente veio pra falar, que são as questões que atacaram o mundo nessas últimas semanas, que foram a descoberta, entre aspas, do universo paralelo pela Anitta, que na verdade não é a Anitta, não é a nossa Anitta, é a Anitta da NASA, e... A revelação do Pentágono de OVNIs.
Para que o cometa vai passar.
Ué? Top, ótimo. Beleza. Bom demais,
é, então. Mas assim, não me impressionou essa descoberta de mundo paralelo aí, porque eu já assisto o filme há muito tempo. E isso aí sempre apareceu.
Desculpa, mas agora, a gente já assistiu Interestelar, né, cara?
Não, tem uma surpresa, né, cara? Não tem,
é,
né? Não...
É, quem dera fosse nesse padrão, né? É. Na verdade, o que foi descoberto, teve muita confusão na informação, né? Na verdade, o que foi encontrado lá pela Anitta, né, que é como é que se chama esse equipamento? É um...
Telescópio?
Não, não, cara, é uma sonda, né, eu acho.
É um relógio tipo dos Power Rangers.
É, uma sonda espacial lá que tá lá na Antártida. E ela, na verdade, o que ela descobriu foram neutrinos, né? Que nada mais são do que partículas neutras, né? Menores que os átomos.
Isso, neutrinos, né?
Isso, que tem um movimento diferente da forma como a gente tem aqui a nossa física, é diferente da física espacial, né?
Uhum.
E aí foi isso, tá ligado?
Aí tu vê que nada mais justo do que a Anitta pra capturar ritmos e movimentos diferentes, né, cara?
Olha aí, realmente.
Olha só.
Os caras foram visionários.
É verdade.
E parece que eu tava lendo a respeito também da questão da movimentação, e parece que esse, como é que a gente vai chamar isso? Essa pulguinha aí?
Neutrino.
Essa pulguinha, ela tinha que fazer...
Uma partícula subatômica, né?
Perfeito, é. Essa pulga. Ela tinha que fazer um movimento, e ela fez um movimento atravessando o planeta Terra, como se ele não existisse, ou como se ela tivesse entrado num túnel ou coisa do tipo. Então, na verdade, isso chamou mais atenção porque foi absolutamente inesperado. Assim, ninguém conseguiu explicar o que estava acontecendo.
É, inicialmente não se deu para explicar, né, meu? Depois, logicamente, né, os engenheiros físicos e nucleares, eles partiram para dentro disso aí para achar uma explicação. E a explicação é que esse neutrino, ele não... Neutrino, neutro. Uhum. Ele não tem carga magnética, né? Então, como se fosse eles apelidaram até de partícula fantasma, né?
Sim.
Depois que aconteceu isso aí que o Neto falou de ter atravessado o planeta e tal.
É, porque ele faz é isso mesmo do movimento, que é totalmente diferente, né? Ela já captava essas partículas, só que elas vindo de fora, né? Como se elas estivessem vindo do espaço mesmo, e tudo numa direção ali já, e essa realmente foi, porque parecia que vinha de dentro, ou vinha de como se estivesse atravessando mesmo o planeta todo.
Muito louco isso, cara.
É, e assim, outra coisa que vem a ser revelado depois de muito tempo, né, porque isso que tá acontecendo com esse... Com a Anitta, esse, acontece desde 2016, né?
Exatamente, cara.
E os caras largaram 4 anos depois.
É.
Porque, vamos ser sinceros, não tem nada pra largar, né? Não tem o que falar, vamos largar a informação.
Eu achei até, tipo, sabe, o que eles estão querendo, né, cara? Porque a mesma coisa, a situação aquela dos vídeos. Esses vídeos, eles já rodam a internet, aqueles do... Da visualização dos OVNIs, que os caras nos caças enxergaram os OVNIs desde 2004, se eu não me engano. Tem um ali que é desde 2004, o outro era mais recente. Então eles meio que deixaram tudo pra soltar uma atrás da outra, assim, sabe? Em pleno 2020. Às vezes também pra desviar o foco da pandemia, não sei.
É, não... Alguma explicação tem? Eu acho que é a falta do que informar... Ou, de repente, até isso aí mesmo, uma tentativa do próprio governo de desviar a atenção para outra coisa, assim, dar uma aliviada na atenção, não sei.
Ah, junto de tudo isso, né, cara, hoje a gente tá gravando, é 28 de maio, ontem, né, 27 de maio, teve a tentativa de lançamento da SpaceX, né?
Ah, sim.
Tentativa de lançamento depois de... O último lançamento tripulado foi em 2011. Uhum. E ontem a gente teve essa primeira tentativa que não deu certo, né? Eles vão tentar no sábado de novo.
E o motivo foi?
Foi mau tempo, parece, não foi?
Mau tempo, né?
Isso, parece que foi mau tempo.
Quando o cara começa a pensar numa missão espacial, são muitas coisas envolvidas, muitas variáveis, né? Tu pega, acho que foi a Apollo 13, né? Explodiu, não lembro agora.
Uhum.
Que explodiu no lançamento. Tipo assim,
não foi uma Colômbia?
Certo. Agora eu não consigo me lembrar qual é o nome específico, assim. Mas, pô, tava tudo certo, tudo tranquilo, todo mundo esperando pra certinho. Foi só lançar e explodiu. Pronto. E é uma coisa que parece que tu não tem como prever nada. Se vai dar certo, se não vai. E... é um trabalho de cacete, né? Se for pensar, pra tu conseguir botar uma nave espacial, tu fazer ela ser funcional e tal, tu ter uma missão bem sucedida. Então,
são muitas.
Não é
fácil. Variantes, né? Tanto que boa parte do planejamento são cálculos, né?
Sim.
É física, uhum. Matemática. E ainda assim, a gente tem variantes suficientes para que não dê certo, né?
Sim.
Boa parte das vezes. Mas o fato da NASA ter, digamos assim, conferido autenticidade àqueles vídeos de OVNIs, né? Aquilo ali trouxe, na verdade, mais combustível, vamos dizer assim, para aquela galera que já levantava isso lá nos Estados Unidos, né?
Uhum.
E aí começaram, a galera foi loucura, ainda viu só como era verdade, tá? E até nos canais pagos ali e tal, que tratam de programas de OVNIs, assim, para eles foi um prato cheio também, né? Porque aí aqueles vídeos que antes eram, o cara passava o olho assim e dizia, nossa, isso aí é tudo mentira, isso aí parece um balão de, sei lá, balão com uma luz dentro. Aí deu muita moral pros caras.
Ah, imagina, o History começou a babar, provavelmente, quando viu a notícia, né? Porque eles conseguem enrolar um programa por conta de um vídeo, às vezes, de 20 segundos, eles ficam ali debatendo 550 mil coisas, fazem séries, fazem de tudo e não chega a nenhuma conclusão. Então isso aí pra eles não foi só um prato cheio, assim, eu acho que foi o banquete inteiro.
Parece aquele do Monstro da Montanha, né? Eu gosto muito daquele programa.
O Neto tem o dom pra dublar os personagens dos programas do Ivo.
Faz uma verdade, daí, velho, né? Mike! Tava andando na rua e via aquela luz chegando perto.
Aquele da voz grossa, como é que tu faz?
É o velho Murdoch.
Yes.
Esse também, sempre aparece.
Estava atravessando a estrada e vi aquele ser de outro planeta.
Então eu disse, oh meu Deus, o que eu irei fazer agora?
Vou ter que chamar
a... Eu estava de férias e... O cara estava sempre em férias ou não estava descansando, alguma coisa assim.
De folga, né?
E a voz, e a voz aparece 10 segundos depois que a boca mexeu, né, cara?
É, cara, mas a gente brincando assim, mas pro pessoal entender, a gente separou alguns casos que deixaram dúvidas bem grandes sobre a existência ou não, né, de vida extraterrestre, ou vida inteligente extraterrestre. Então, assim, eu não sei se vocês acreditam ou não nisso, né, mas...
Eu acredito mesmo.
Acredita? É?
Eu acredito também.
Pois é, então, eu também tenho minhas dúvidas, mas eu, como é que eu vou dizer, eu estou pendendo para esse lado também. E aí a gente separou alguns casos, né, e eu busquei casos brasileiros, assim, e o que mais me chamou atenção foi que eles chamaram de Operação Prato, aqui no Brasil, na década de 70.
1900.
Esse caso é sensacional.
Esse caso é muito legal.
É,
por que ele é legal, cara? Porque não foi questão de um avistamento, né?
Uhum.
Esse caso, ele durou meses, em torno de 4 meses, além de outras operações que eventualmente aconteceram que não foram catalogadas.
Uhum.
Então, cara, isso aconteceu lá no Pará e foi acompanhado pela Marinha, se eu não me engano, pela Aeronáutica. Sei que acho que foi a Aeronáutica do Brasil que acabou acompanhando esse caso. E aí os caras conseguiram compilar uma quantidade enorme de material, cara. Eu tava dando uma olhada, 16 horas de filmagens, 2 mil páginas de relatórios, além de 500 fotos. E isso tudo, na verdade, não é uma questão de, assim, parece que viram. Não, isso está disponível, inclusive, no acervo nacional.
Sim.
E o que acontecia era um troço meio bizarro, assim. E aqui no Brasil, como sempre, a gente arruma nomes estranhos, né, cara? Lá nos Estados Unidos, eles arrumam nomes legais para os eventos, né?
Ah, aqui tem sempre que ser alguma coisa muito criativa ou muito aleatória.
É, aqui eles chamavam de chupa-chupa. Chupa-chupa.
A história do chupacabra não surgiu meio que nessa pegada, assim?
É, o Chupacabra foi depois, né? Foi mais moderno, assim, a história. Sim. Mas é bem parecida. Porque nesse caso aqui, essas pessoas lá do Pará, elas diziam que viam luzes, avistavam luzes, e aí elas acabavam tendo lesões na pele, e normalmente com duas marcas no pescoço. E do ponto de vista clínico, as pessoas, após esses eventos, elas apresentavam anemia, fraqueza, vômito.
Caraca.
Então, era uma relação direta, assim, física, sabe?
Sim.
Não era uma coisa só de avistamento, não. E esses militares que acompanharam esse caso, o último deles a falecer foi o coronel que... Capitão, aliás. Que acompanhou toda essa situação. Capitão Uirangê. Ele faleceu logo depois de dar uma entrevista para uma revista sobre essa situação toda. E aí ele contando, cara, ele disse que ele realmente via luzes, assim, mas não era nada muito sério, de acordo com ele.
Sim.
Embora eu ache horrível, né?
Opa!
Ele...
Ficar vendo luzes e, né? E essa lá tá abrindo agora.
Desculpa.
Tá vazando. Mas o fato é que o cara se deparou com um objeto não identificado muito perto dele. E junto com ele tinham vários militares.
Sim.
E essa história, cara, para alguns, né? Para alguns, tem alguns contornos mais interessantes, porque esse capitão, logo depois de dar essa entrevista, como eu disse, ele morreu, mas ele se suicidou, na verdade.
Nossa.
E aí rola umas teorias, assim, que na verdade não foi suicídio. Ele falou demais e acabaram apagando o cara.
Apagando o cara.
É, e o mais engraçado é que depois desses 4 meses, e essas eventuais operações que aconteceram depois, não se falou mais nisso, nunca mais se falou a respeito. E de fato ele tá como um caso oficial, né, do exército, e não resolvido. Então tem até hoje, falam que pode ter sido, na verdade, ação comunista, e operações militares de outros países, coisa do tipo assim. Mas o fato é que tiveram diversas pessoas que acabaram feridas, tem muito material de foto, de vídeo, não sei se vocês já assistiram os vídeos, cara, mas é bem louco, assim, tem disponível no YouTube.
Eu vi alguma coisa, né?
Não vi, cara.
Cara, é bem louco, é bem louco. Então, é um dos casos, a princípio, até a própria BBC fez uma matéria sobre isso, é um dos casos mais importantes que eles consideram, assim, por ter sido militarizado, né, e ter toda essa coisa.
E não é só a nível Brasil, né? Ele é um caso que teve repercussão mundial. Porque, primeiro,
exato,
ele começou com bastante ceticismo por parte dos militares, né? Porque eles acreditavam que, é só a galera inventando coisa, viram uma luzinha ali e já estão achando que é extraterrestre. Aí, eles continuaram recebendo relatos e continuaram recebendo relatos, aí foram ver pelos olhos deles e também tiveram pessoas de dentro que informaram ter visto coisas que não eram naturais, né?
Sim.
Pelo menos não para os nossos olhos, para os nossos olhos humanos, assim. E aí, nisso aí que a investigação começou a ficar mais forte, né? E como é uma... E por ser um caso muito documentado, né? Realmente, alguma coisa tinha que ter. Né?
É,
ou
foi por nada,
tava fazendo,
né?
algum projeto diferente, alguma coisa secreta, por exemplo, do governo da época, mas não era algo normal, né? Até porque luz no céu, assim, o cara vê e já enlouquece, né? Já fica achando que...
Raios luminosos.
É, cara, eu parto muito da ideia de que o universo, ele é muito grande, né, cara? A gente não tem nem como tentar definir o que tem e o que não tem daqui pra fora, né, cara? É muita possibilidade, eu acho, né? Assim como de uma forma bem, bem leiga, assim mesmo, bem, bem grossa, mas assim como o Big Bang estourou por um lado e nasceu a gente, ele pode ter estourou pro outro lado e pode ter, entendeu? Pode ter saído do outro lá também, então... E eu tenho, não vou dizer certeza, porque, né, nunca tive contato com nada do tipo, mas
É quase que uma crença, assim, de que existe alguma coisa além da gente, né, cara? Com
cara,
é muito grande, né?
Que tu falou agora da questão de tu não ter contato. Tem um conhecido nosso, um amigo nosso, o Ander, Neto. Uhum, eu não sei se tu lembra da história que ele contou, da vez que ele tava vindo, eu acho que da escola. Ali, eles estudavam em Tramandaí, no Barão.
Tá.
E aí ele tava vindo de carro, e a estrada tava deserta, assim, tipo, era um dia de semana, e ele vindo de carro sozinho. E ele fala, meu, e tipo assim, tu te arrepia com ele contando, porque tu vê a tensão na história dele e ele se arrepiar com a história, tá ligado?
Sim.
Cara, é bizarro, daí tipo, ele conta que ele tava ali naquele trecho do desertão, ali mesmo, aqui entre Tramandaí e Cidreira.
Tá.
E aí, durante, tipo, 5 minutos, uma luz acompanhou o carro dele, cara, no deserto, por cima.
Sim.
Em cima do carro dele, tipo, durante 5 minutos, assim. E acompanhou o carro dele até um determinado trecho e depois evaporou, tá ligado?
Sim.
Tipo, eu nunca tive contato, né, cara? Eu assim, eu duvido da personificação, assim, do estereótipo. Tipo, que os filmes que Hollywood montou, tá ligado? Eu acho que obviamente, eles precisam de que seja impactante, que seja diferente, bizarro, pra que venda, né?
Sim.
Isso aí é extremamente comercial, assim. Mas eu acredito, cara, eu acredito que, tipo assim, não tem como a gente estar sozinho no universo, tá ligado? É impossível.
É arrogância, impossível. Inclusive.
É como tu disse, é acreditar que o Big Bang explodiu para um lado e não explodiu para o outro. Assim,
exatamente, né? Exatamente.
Tipo assim, pode ter, inclusive, a questão do universo paralelo.
Uhum.
Podem existir outros universos também. A gente não sabe. A gente não sabe se hoje a gente é um neutrino dentro de uma partícula muito menor que é o universo, entendeu? Uhum.
Exatamente. Nossa, se a gente for entrar a fundo mesmo... É uma teoria muito, muito louca, né?
Sim, né, cara? Imagina.
Que a gente pode ser só um organismo.
A gente pode estar dentro de um aquário de um cara, velho. E é isso aí, entendeu?
Uhum. É, é muito Rick and Morty. Cena do MIB. Não sei.
Da bolinha aquela de cena
da bolinha de Good, é. Essa
tá,
mesmo.
Sim.
É. Aquela ali, e não só aquela, como aquela outra de dentro do armário. Eles abrem um armário e eles são uma partinha do armário de, sei lá, milhares, assim, né? Muito engraçado. Sim. Talvez seja isso.
Pois é, cara. Mas, ô, meu, tu falou desse caso do Anderson aí, né? Entre ali Tramandaí e Cidreira e, querendo ou não, a gente já ouviu muitos relatos, né? De pessoas que tiveram essa experiência mais ou menos parecida, né, naquela região ali, onde tem as dunas, onde tem o mar ali, a lagoa. Pra quem não conhece, ali entre Tramandaí e Cidreira, realmente é um descampado, assim, é um deserto, é uma estrada, na tua, de um lado vai estar o mar, do outro tem as dunas de areia e aquilo ali. Pra trás das dunas tem as lagoas. E ali é um dos lugares que o pessoal mais tem história para contar desse tipo de coisa. E eu nunca tive um contato assim mais direto, mas eu já observei uma vez uma coisa lá de Osório. E agora, parando para pensar, cara, a posição que eu vi um negócio, ele é mais ou menos como se fosse naquela região ali entre Tramandaí e Cidreira.
Uhum.
Eu lembro de ser... um final de tarde, e é muito louco isso, né? Porque tu só... É coisa que tu vê, cara, tu vive, e tu não consegue acreditar, sabe? Só porque tu realmente viveu aquela parada ali. E eu lembro de estar olhando pra aquela região, e tá exatamente assim, ó, duas esferinhas. Duas esferinhas prateadas. E duas bolinhas prateadas, cara, não tinha como ser drone, isso era 2012, 2013, não tinha como ser um drone, não tinha como ser um helicóptero, não tinha, elas voavam relativamente baixo e elas se locomoviam com uma velocidade assim, ó, tipo de arranque, sabe, elas arrancavam, davam uma parada, aí arrancavam, dava uma parada de novo, uhum. E ficou aquelas duas esferinhas, até que um momento as duas foram deslizando, assim, e sumiram no meio do nada, assim, cara. E era duas esferas mesmo, não tinha uma forma, não tinha nada, sabe?
Muito louco.
É, meu, ali inclusive, nessa região, né, que a gente falou, da Estreira, é conhecido pelos estudiosos, né, de ufologia, como um portal, realmente, né, e tem até uma série no History, que infelizmente o Cássio não pôde participar hoje aqui, ele ficou até, pediu desculpa porque ele tá em Porto e tá sem internet, mas ele queria muito ter gravado. E o Cássio, ele é um especialista no History Channel, né? Então...
ele tem PhD em History Channel.
É, e aí... E uma série que chama... De Carona com os OVNIs, se eu não me engano. Deixa só eu confirmar aqui. O primeiro episódio é feito sobre aquele caso ali, e é meio cômico, cara, porque, tipo assim, tu não espera, né?
Uhum.
Porra, tu vê... negócio dessa magnitude em rede internacional, né? Porque, tipo, esse programa provavelmente passou em vários países.
Imagina.
E é muito louco, assim, tu assistir isso e ver pessoas conhecidas, sabe? Que tiveram contato, tipo, o pai do Daniel, que é o seu
Jorge.
O seu Jorge da peixaria, seu Jorge
Guilherme. Ela é amiga da minha mulher.
E o Rambo também, que é uma figura bem característica aqui da cidade, né?
Tipo, fez muitos filmes muito bons.
Muitos, né? Filmes, é, muitos filmes.
Muito bom.
E eu acho, cara, é muito massa. Assim. E tipo, tu vê as histórias ali, aquela galera contando aquilo ali, tu fica cético, assim, né, meu? Porque é um... São histórias, assim, muito pesadas, né, cara?
É.
Tipo, as histórias que o seu Jorge conta ali, de contato imediato, de primeiro grau, sabe? Uhum. Tipo, um troço assim...
Na verdade, dele, cara, ter
quase apertado a mão do Zé. Muito louco.
Essa questão dos contatos imediatos não é bem, tipo assim, quando tu tem um contato direto, não é primeiro grau. É algo como quarto ou quinto grau. Os de primeiro grau são contatos super leves.
Um filho do ET, tá. No caso é o contrário, então.
Não é
igual...
Pelo que eu tava vendo.
Ah, tá. Então... Obrigado pela correção.
Mas eu não tenho certeza de qual é a ordem e tal, mas é bem interessante tu ver, assim, que tem diferentes tipos de contatos.
É, cara, tem algumas coisas, entendeu? Não tem como duvidar, eu acredito, sim.
Eu acho que é... Desculpa te cortar, Juliano.
Sim.
Acho que é nesse mesmo programa, aliás, mesmo programa em outro episódio, no caso, que fala sobre um caso do Pinhal também.
Ah, é?
Não sabia, cara.
Uma professora que vinha também dar aula e teve uma situação assim, de avistamento também com o carro dela. Em cima do carro dela, bem parecido com a história do Anderson.
Porra, igual ao do Anderson, então.
Isso, igualzinho.
Bah, aí tu me arrepia até os cabelos do pé.
É, hoje o cara não dorme.
É, cara, é muito bom.
Essa história, é bem parecida com a do Anderson.
Eu não duvido dessa... Não, só pra complementar, assim, que eu não duvido desse tipo de coisa, porque é como eu disse, até tu experimentar umas paradas meio estranhas, assim, que tu começa a não duvidar desses negócios, né, cara? Tipo, eu já tive umas experiências, digamos assim, não com aliens, mas com outras paradas, que daí dá um outro episódio, eu acho, um outro podcast. Uhum. Essa parte de espiritismo e tal e tudo mais. Então, acho que depois que tu experiencia umas paradas assim, cara, tu não duvida de mais nada, cara. Eu acho que tudo é possível, tá ligado?
Cara, outro caso aí, o Neto citou lá, né, a história da Operação Prato, né? Que foi talvez a maior operação... do Exército, né, das Forças Armadas do Brasil, nesse sentido. Tem a história também que movimentou muito o Exército, não tanto quanto a Operação Prato, mas movimentou muito também, foi a do ET de Varginha, né?
Nossa! 96?
96.
Cara, pior que eu sei pouquíssima coisa sobre o TED Varginha.
Cara, na verdade, o que foi constatado, né, pelo exército na época, e é o que se tem até hoje nos registros, obviamente, não foi alterado nada, não foi refeita, né, a investigação.
Sim.
É de que um morador da cidade teria sido confundido com um ser de outro planeta, né? E aí...
O famoso furúnculo.
Cara, e aí tem fotos, né? Na verdade, tinha tudo começou por um comerciante lá da cidade, né? Um empresário lá de Varginha, que teria avistado movimentações no céu, né? Uhum. O empresário teria visto um OVNI sobrevoando Varginha e teria acompanhado a queda desse OVNI. Isso em 13 de janeiro, lá da data onde ocorreu isso. E em 20 de janeiro, à 1h30 da manhã, um casal de fazendeiros avistou um objeto parecido com um submarino sobrevoando lentamente sobre a fazenda lá na cidade, né?
Tá.
E aí começou a aparecer os relatos, né, cara, criando... bichos estranhos, que tinham um choro estranho, alto, fino. E aí, onde tudo começou, onde começou todo o furdunço, foi quando dois bombeiros teriam relatado que tinham capturado uma criatura, né?
Sim.
E aí foi onde começou todo o furdunço. Isso tudo no dia 20. E aí, depois as três garotas avistaram o ET, que daí, segundo do exército, teria sido uma confusão da cabeça delas, que era um morador da cidade lá, que ele era meio, tinha um físico meio estranho, assim, parecia bastante
diferenciado.
Parecia bastante com um físico de alienígena, estereotipado.
Nunca aconteceu,
né,
comigo, mas embora pudesse.
E aí, às 9 horas da noite desse mesmo, policiais teriam chegado no hospital regional lá de Varginha, com uma criatura para atendimento. Que aí foi onde entrou o exército, né? Daí, na madrugada do dia 20 para 21, o exército entrou na cidade lá, e aí os relatos que se tem são esses, né?
Sim.
No dia lá teve muita chuva, muito vento. Então, tipo assim, tudo que aconteceu naquele dia complicou toda a situação, assim, e amplificou tudo, né?
Deixou tudo pior.
Tu imagina, cara, é o estado que tava esse cidadão, meu amigo.
Tava meu Deus do céu.
Cara... Ele devia ter bebido, né?
Devia ter caído na lama, devia estar todo errado.
Ele tava só dormindo na lama, cara. Que sacanagem com o Mudinho, mano.
Ah, Mudinho.
Ah, Mudinhos deram, e Mudinhos, né, cara?
Nem deram tempo pro cara falar quem ele era, né, velho? Isso que é foda também. Nossa. Não, pera.
Nossa.
Nossa, hein?
Ah, cara, eu acho assim, ó, que obviamente, assim, muita coisa... Pode ser que seja realmente muita... Mas eu acho, cara, que é muita história de muitas pessoas diferentes para ser uma simples confusão, tá ligado?
Eu também.
Não consigo acreditar que seja simplesmente confusões aleatórias, assim.
Acho que não, cara.
Uma confusão, né?
Cara, tem uma muito boa que eu não sei se vocês chegaram a ver, se vocês já ouviram falar, que é o caso Vilas Boas.
Aham, 1957.
Esse aí. Eu vou ler aqui, tá? Eu abri ele aqui. E assim, ele, inclusive, ele não só é um caso de avistamento aqui no Brasil, como ele seria o primeiro caso de abdução em todo o planeta. O primeiro caso que se tem história, assim.
Nossa.
A primeira alegação de contato imediato de quinto grau que se tem notícia. Então, eu acho que vai mais ou menos de encontro com o que o Matheus falou ali. Quanto maior o grau, maior o contato. Uhum. Então, para vocês terem uma ideia do que pode ser o quinto grau. O evento teria ocorrido em 16 de outubro de 1957, depois de Antônio Vilas Boas, que é o cara, filho de fazendeiro da cidade de São Francisco de Sales, em Minas Gerais. Deve ter algum outro portal
alguma
em Minas
coisa
também.
Em Minas Gerais, aham.
Ele tinha avistado uma luz branca forte na janela dele em duas ocasiões no mesmo mês. Aí, segundo os relatos do Vilas Boas, ele foi abduzido por essa nave, ele foi atrás dessa luz branca, foi abduzido por essa nave. Dentro da nave, ele foi despido, né? Ficou peladão. Teve o sangue coletado por meio de uma ventosa grudada no queixo. Depois, ele foi deixado numa sala com uma mulher alienígena, de cabelo platinado e grandes olhos azuis.
Caralho.
Pelos vermelhos nas axilas e no pubis, e com qual é ele e com a qual ele teve várias relações sexuais. Ao se despedir de Antônio, a alienígena teria ainda apontado para a própria barriga, dando a entender que estaria grávida da agricultura.
Nossa senhora, velho.
É.
Esse aí, no caso, foi o primeiro. Eu acho que o cara é americano, o Stan Romanek. Com esse nome não deve ser americano, né? Talvez seja russo, sei lá.
Deve ser.
E que o cara tem, tipo assim, mais de 1000 relatos registrados e acontecimentos registrados dele ter contato, assim, sabe? Sim, mas né? O cara, tipo, se tu for ver a história dele mesmo, o cara tem antecedentes por abuso sexual, foi preso por várias merda e comparada. Mas ele tem, nossa, velho, tem uns vídeos, tem um documentário dele no Netflix, eu acho. Não me lembro se é no Netflix ou na Amazon, acho que é no Netflix. Que conta, mostra os vídeos que ele tem e conta os relatos. Aí, tipo, ele teria sido abduzido também, utilizaram o esperma dele pra fertilizar alienígena.
Que loucura, cara.
Nossa, mas a história é muito louca. Tem fotos de supostas... O híbridos, né? Humanos e alienígenas que seriam que seria filha dele e tal. É muito bizarra a história. Stan Romanek é o nome dele. Se vocês quiserem procurar.
E a pergunta que fica, assim, ó, é porque considerando essas situações todas, a gente tem que se perguntar algumas outras coisas, né? Se existem tantos indícios de que existe mesmo, ou provas de que existe mesmo, por que eles ainda não se apresentaram? Ou porque... né? Ou porque os governos ainda não liberaram essa informação.
É verdade.
Tem que falar sobre isso também.
Daí a gente vai cair naquelas, né, cara? A gente vai cair naquelas que eles estão aí, né? Eles já estão aí, às vezes. Já estão aí, estão infiltrados, estão...
Os reptilianos, né?
É, a nova ordem mundial. E deles, aí vai, mano. Aí tem assunto pra 30 episódios de podcast.
Cara, tu falou... Foi mês passado, agora eu acho que o Trump deu entrevista falando sobre o que aconteceu, né, do Pentágono revelar aqueles vídeos ali e tal, que na verdade eram antigos, né, e acabou lançando pra mídia. E aí ele tava falando que tava estudando vender o CD, lotes da Lua pra alguma coisa, cara. Eu não achei a notícia, mas eu vi isso, acho que foi na CNN. E aí eu fiquei pensando, caralho, velho, até a Lua é dos Estados Unidos. Como pois assim,
é,
velho?
Né, cara? Como assim,
tá ligado? Tipo, é território americano, a Lua.
Liberdade e democracias. Existem teorias de que talvez os russos tivessem chegado antes na Lua, né? Aquelas missões espaciais.
Ou que eles vieram de lá, né?
Também, há uma boa possibilidade. Talvez o mundo paralelo que a NASA descobriu seja a Rússia, cara. Ou o Paraná.
Pode crer.
Talvez tenha um portal entre o Paraná e a Rússia.
Que dá em Cidreira. Caralho, velho.
Mind-blowing.
Nossa.
Esses dias a gente tava falando também, continuando nessa história toda, né, mano? A gente tava falando sobre as marcas em plantações.
Ah, os agroglifos?
Exatamente.
Aeroglifos. Cara.
Não, acho que é agro.
Não, é agroglifos. Aeroglifos é os do Egito.
É. Exato.
Não, hieroglifos são os do Egito. Peraí, desculpa, errei, perdão.
Mas é ok. E aí... E aí eles falando e tal, assim, ah, talvez isso também seja feito por rapazes que estão com o tempo sobrando, tá? Porra, tem que dar um Oscar pra esse cara, velho. Olha só o que esses malucos fazem, mano. Como assim?
Mas
eles
os
não
primeiros
estão
foram,
nada?
Né? Os primeiros ali que foram relatados, eles foram hoaxes, né? No caso, foram peças que ingleses estavam pregando, que eu não lembro. Dois caras, eles bebiam, eles saíam a fazer marca nos campos.
É, cara, olha, eu acredito muito na teoria da Marvel. Nós mandamos uma caralhada de coisa pro espaço, é sinal de rádio, é o Tesla que mandou um carro lá. Daqui a pouco alguém vai pegar essa porra aí e vai vir atrás da gente.
Imagina um alienígena num Tesla.
É, vai chegar dirigindo aí, buzinando.
Bate na porta do cara assim, eu tenho uma tomada aí, cara. Tô sem bateria.
É, exatamente.
Cara, mas assim, ó, tudo isso que a gente viu aí, na verdade, a resposta, assim, é uma só, né, cara? Que a gente tem que buscar conhecimento, né?
Buscar conhecimento.
Busquem conhecimento.
Busquem conhecimento.
Já diria o ET.
O sábio ET Bilu.
Eterno, imortal.
Foi de qual grau aquele contato aí?
Bah,
aquele ali foi o grau, não tem número. É o
ali
grau.
Saiu dando o grau, mano.
Aquele ali foi o grau 51, uma boa ideia. Foi depois de um porre.
Foi o grau Black Horse.
Eu queria dizer que esse podcast aqui ficou de outro planeta, cara.
Nossa,
aí, ó.
Tá do caralho, hein? Foi.
Aí, então, agradecer aí, meu, agradecer os nós chegamos aí à marca de 271 plays no Spotify.
Que louco, tio.
Nossa.
Top,
então, agradecer. Eu tenho editado 6 vezes,
é tudo que tá.
É, com certeza, com certeza. É.
Top, muito valeu,
obrigado,
valeu,
obrigado. A mãe e o pai do Juliano.
Sim, então, eles estão escutando várias vezes, cara.
Não, sério mesmo agora, meu. Obrigado ao pessoal que tem escutado regularmente aí e seguiu o nosso podcast no Spotify aí. A gente faz aqui, tenta trazer... Semana passada a gente falhou, né? Mas, enfim, foram por questões técnicas, né?
Sim, estamos ajustando ainda.
Estamos ajustando, mas a gente tenta trazer aqui o nosso melhor para todo mundo. Era isso, meu. Beijo na bunda, galera. E até segunda.
Até segunda.
Até segunda. Valeu.
Feliz e Raimundo.
Abraço.
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 Só duas coisas pra você. Abraço.